Senadora Gleice, eu também quero parabenizá-lo pelo tema e pela forma como aborda. E chamar, além do dia do contabilista e do contador hoje, que Vossa Excelência registrou no começo, registrar que hoje também inicia-se no Brasil, vai ser dia 28 também, as comemorações do dia da Caatinga, que é um biosistema, um ecossistema próprio do Brasil, não há em outros lugares do mundo. E eu tive o privilégio de nascer numa região que é de semiárido e é de Caatinga, no meu estado. E temos hoje o maior parque de Caatinga do Brasil. Tive o privilégio de trabalhar ainda no meu mandato. Mas veja, o que eu quero aqui, sobre a forma como Vossa Excelência aborda, é dizer da preocupação que eu tenho na discussão desse tema. É o modelo que o mundo desenhou para o desenvolvimento. Se examinarmos, por tudo que aconteceu, desde a origem até agora, principalmente quando a gente tem a chamada Revolução Industrial, nós temos um grande paradigma. De um lado, os que tiveram grande desenvolvimento econômico, basta olhar os 20 mais desenvolvidos economicamente do mundo e os mais desenvolvidos economicamente do Brasil. É um modelo em que, necessariamente, houve uma troca de produção por natureza, como pegando aqui as palavras do senador Cristóvão. Então, qual é um grande desafio que a gente tem agora, a nossa geração, é que o mundo está avançando no sentido de ampliar renda, ampliar poder de consumo para as pessoas. Como é um modelo de consumo ilimitado e de incentivo ao consumo ilimitado, ou seja, quantas televisões na casa, quantos sapatos, quantas roupas, quantos carros, tantas coisas, à medida que países com uma população gigantesca, como o Brasil, a China, a Índia e tantos outros da África, da América do Sul, da América Central, à medida que a gente tem desenvolvimento no sentido de eles terem uma renda mais adequada, amplia-se um consumo a tal patamar que a natureza não suporta. Então, veja, eu chamo a atenção, vamos estar discutindo o Código Florestal, mas eu acho que a pressão sobre o Código Florestal estará sempre no olho do furacão enquanto perdurar esse modelo. É por isso que eu tenho, desde a preparação para Copenhague, em todas as áreas, levantado a necessidade da gente trabalhar esse tema. Eu queria apenas que Vossa Excelência e o Brasil que nos acompanham pudéssemos refletir sobre isso. Ou temos a coragem, a nossa geração ou a próxima, de repensar o modelo de desenvolvimento, porque os mais atrasados, o meu estado, é um dos estados menos desenvolvidos economicamente, mas é bem desenvolvido ambientalmente, e assim outros estados do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Wellington. Eu acho que nós temos a grande oportunidade de fazer essa discussão com a discussão do Código Florestal e começar a mudar o paradigma de produção. O Brasil pode ser uma grande referência no mundo em relação a isso, até pelas reservas que temos, pelas características e pela oportunidade do debate. Eu queria pedir à presidente que fosse um pouco generosa comigo no tempo para eu poder terminar o raciocínio aqui, de abordar alguns pontos que acho importante que corroboram com o que nós estamos discutindo. Portanto, eu acho que essa é uma grande oportunidade. E penso que essa oportunidade não é para fazer uns contra os outros, agricultura contra o meio ambiente contra a agricultura. Nós precisamos chegar a esse equilíbrio. Eu estive na cidade de Antonina, no litoral do meu estado, onde foi devastada por um temporal. Tivemos chuvas, arrasou o solo, inclusive de agricultores, casas, enfim. E nós fizemos um seminário sobre essa questão ambiental. E estavam lá os estudantes da Universidade Federal, com os professores, muitos questionando sobre essa discussão e a mudança no Código Florestal, se nós deveríamos fazê-la ou não. E eu diria exatamente isso, eu acho que é a oportunidade de nós fazermos esse grande debate, porque nós temos uma legislação de 34, depois de 65, um monte de remendos, decretos, portarias, medida provisória, e de fato isso não está conseguindo proteger da guarida ao nosso meio ambiente, nem segurança ao nosso agricultor, principalmente o pequeno agricultor. E nós temos que trazer o agricultor, o pequeno agricultor, para fazer parte desse processo. Porque quem cuida das florestas, quem cuida dos rios, quem cuida das matas, não sou eu que estou aqui. Não é quem mora nas cidades. Muitas vezes não é nem o ambientalista da ONG ou a pessoa que milita no meio ambiente. É quem está produzindo na terra. É quem decide aonde vai fazer o arado. É quem decide o que vai cortar. É quem está no dia a dia tendo que tirar a produção e o sustento da sua família e está se contrapondo a uma situação que muitas vezes ele não sabe como lidar. Então, esse agricultor é quem verdadeiramente pode nos ajudar a preservar nossas florestas e ele precisa compreender a importância que isso tem. Quando nós falamos em preservação e conservação, nós estamos falando no equilíbrio do planeta e na segurança da proposição, da produção. Portanto, eu quero aqui primeiro dizer o seguinte, parabenizar o deputado Aldo Rebelo pelo trabalho que fez, pela vontade que teve de andar esse país, de conversar com agricultores. Quero dizer que concordo com muitos pontos que ele colocou no relatório. Diria assim que com 96, 97% do que está lá, eu tenho concordância. E também dizer que tenho muito respeito e concordância absoluta como a ministra Isabela está conduzindo o tema, de puxar para a mediação e puxar para o debate. Porque nós precisamos, sim, de uma sustentabilidade ambiental que não é prerrogativa de alguns setores, mas é um dever de todos os setores da sociedade para cuidar do planeta que nós vivemos. E a lei que nós produzirmos, portanto, o Código Florestal, ele tem que ter critérios objetivos, tem que ter critérios claros. Nós não podemos deixar que ambientalistas e agricultores fiquem reféns de consultores e assessorias para saber o que podem fazer, o que é certo, o que não é. A lei tem que ser clara, as regulamentações têm que ser as menores possíveis, tem que ser uma lei autoexplicada e tem que ser resultado do diálogo e da mediação, porque está aqui a nossa capacidade de resolver problemas no curtíssimo prazo, no médio e no longo prazo. Nós não vamos no curto prazo resolver todos os problemas ambientais que nós queremos e nós queremos resolver, mas nós podemos criar condições a partir de agora de resolvê-los no médio e no longo prazo. E temos que ter clareza para o futuro, sem esquecer do passado. O passado é importante para nós. Portanto, quando nós falamos de áreas consolidadas, nós temos que reconhecer essas áreas. O exemplo aqui que deu o senador Blair das várzeas onde se planta arroz é um problema que nós temos no Paraná também. A medição foi feita errada, isso prejudica os agricultores e não dá garantia de você fazer a preservação ambiental como ela deve ser feita. Assim também é o café em Minas Gerais, a uva no Rio Grande do Sul e outras plantas que nós precisamos encarar como consolidadas. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que dar anistia total e restrita a tudo que foi feito de 2008 para trás, sem nós termos condições de tentar reestruturar, readequar e recuperar a natureza. E aí eu concordo com a ministra Isabela, nós não temos que sair por aí multando, porque não é a nossa intenção penalizar e multar ninguém, mas nós temos que dar condições para que a pessoa que tem a possibilidade de recuperar a área degradada o faça. Se ela tem uma área degradada, tem condições de recuperar, ela tem que ter o prazo e tem que ter as condições para fazê-lo. Inclusive na agricultura familiar, talvez ter uma linha de crédito no Pronaf para que a gente possa ajudar esses agricultores a realmente recuperar, porque isso que é importante. E o agricultor não precisa ser compungido a ir lá e mostrar o que ele está fazendo. Gostei da proposta da ministra Isabela, que nós temos que usar um sistema parecido com o imposto de renda. Nós temos que ter lá até 4 módulos rurais e ir lá e declarar o que, se tem de mata no seu ambiente, o que, nós temos de vegetação. E dizer, ó, eu tenho reserva legal, eu tenho APP, está declarado, Portanto, aí cabe a fiscalização através de um geoprocessamento, de um sistema bem feito, dizer que não tem. Mas nós não podemos colocar, principalmente ao pequeno agricultor, o peso de contratar gente para fazer georreferenciamento, para fazer documentação. Isso sai caro, as pessoas não têm dinheiro. Nós temos que ter uma relação com os pequenos agricultores, principalmente aqueles que têm até 4 módulos rurais, para que ele realmente possa, tendo condições, recuperar a sua área, fazer a declaração das reservas que ele tem, e eu tenho certeza que ele vai cuidar muito bem. A outra questão é a área de preservação permanente e reserva legal. E eu sei que a gente tem uma discussão sobre isso, que não é fácil de fazer, mas eu tenho aqui que externar a minha posição. No Paraná, nós temos 20 milhões de hectares de terra. 6 milhões são de lavoura. Dos 372 mil estabelecimentos rurais, senador Jucá, 320 mil são agricultores familiares, ou seja, áreas com até 4 módulos rurais, que no meu estado são 18 hectares. Eu sei que na região amazônica são 100 hectares, né? É diferente, mas lá são 18 hectares. E a maioria dessas propriedades não está enquadrada no que a lei diz hoje. Aliás, um estudo da Embrapa, recentemente publicado pelo jornal O Valor Econômico, muito interessante, mostra que a maioria das propriedades, né, se forem colocadas para recuperar até 4 hectares, como está no relatório do deputado Aldo, vão ter que plantar, vão ter que readequar suas propriedades, vão ter que aumentar o número de... exatamente, de hectares de reserva. Então, isso vai ser um benefício para as pequenas propriedades. E é aí que o Paraná se enquadra, porque é a maioria. Então, nós precisamos ter esse senso para que a gente não prejudique. No Paraná, 86% das propriedades dos estabelecimentos rurais são de pequenos. São responsáveis por 48% do valor bruto de produção, com apenas 30% das terras. Então, a gente tem que pensar diferente. E se nós queremos um rural com gente, ou seja, que as pessoas fiquem no campo, elas têm que ter condições, elas têm que ter uma forma de assegurar. Eu sei que para a região amazônica não é igual, está aqui o senador Aníbal, que tem sido um defensor. Eu acho que nós temos que pensar, li também recentemente uma matéria que dizia que se isso acontecer para a região amazônica, vai ser um incentivo ao desmatamento, mas então nós temos que pedir a Embrapa para fazer um levantamento do que nós temos de consolidado na vegetação amazônica e o que isso significa, e mediar isso com o deputado Aldo. Temos que mediar isso com a ministra, com posição de governo. Agora, nós não podemos, talvez, ter uma regra que generalize para todos, sob pena de a gente ter dificuldade com o pequeno. Então, eu queria aqui terminar, meu tempo foi concedido, aumentado por várias concessões da presidente, eu agradeço, mas nós temos experiências muito boas, como a de Itaipu, que eu fui diretora financeira lá, e nós fizemos um trabalho de recuperação, e está sendo feito ainda através do Cultivando Água Boa, de recuperação de nascentes, de rios, com os pequenos produtores. Temos lá em Mato Grosso também, vários municípios, e eu acho que nós temos que ter essa consciência de como nós vamos discutir o código. O que nós não podemos é ficar protelando essa discussão, porque isso não vai ser bom para a agricultura e não vai ser bom para o meio ambiente. Nós queremos uma solução que nos dê realmente condições e segurança jurídica e segurança legal. Então, eu quero fazer aqui um apelo à Câmara dos Deputados que possa colocar em pauta essa matéria agora no mês de maio, que nós possamos debater. A minha bancada, a bancada do meu partido, do PT, do Partido dos Trabalhadores, ao deputado Aldo, que possa não patrocinar o jogo de vencidos e vencedores, mas o jogo do ganha-ganha, e com algumas alterações no seu relatório, poder contemplar as preocupações que nós temos e que tenho certeza vão ao encontro também das necessidades da agricultura, principalmente aumento da agricultura familiar, e da ministra Isabela, que já tem se mostrado uma grande mediadora, uma pessoa com muita sensibilidade, para que a gente possa avançar. E tenho certeza que o Senado da República vai dar a sua resposta à altura, e nós vamos conseguir ter um belíssimo instrumento que vai ser referência para o mundo, e com certeza uma forma nova, uma forma inovadora de preservação, conservação ambiental, com também produção, garantia da produção e, quiçá, um novo modelo de desenvolvimento da economia desse planeta.